Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz daquele que primeiro nos amou estejam no meio de nós, amém? Bom, antes de mais nada, eu tenho que ressaltar o privilégio. O privilégio que é estar aqui nessa manhã. E a responsabilidade também que é trazer uma mensagem da parte do nosso Deus para as nossas vidas. E eu tenho que me justificar para você, né? Que há um tempo atrás você me chamou para pregar lá em Pirapitinga e eu disse que esse ano eu ia dar uma folga, né? E falei isso para o pastor Chicão também. Mas tem dois motivos que ensejaram estar aqui nessa manhã. O primeiro foi o convite feito pelo pastor e acho que 2017, acho que é a primeira vez que eu estou aqui. E essa é a igreja que eu amo, é a minha igreja. Então eu estava com muita saudade. Mas o segundo motivo é que essa mensagem, eu fui convidado para pregar há um mês, juntamente com o pastor Leandro e com o pastor Chicão em um retiro. E eu já preguei essa mensagem. Confesso para vocês que eu vou pregar algo repetido. Mas isso tem um motivo. Foi porque enquanto eu preparava essa mensagem, eu só lembrava da nossa igreja. Eu só lembrava dessa igreja. Eu lembrava de alguns irmãos que na trajetória da minha vida compartilham coisas comigo e coisas com as quais eu me identifico profundamente, e todas as palavras que eu escrevia no meu roteiro eu lembrava dessa igreja. E lá depois do dia que eu preguei, a gente veio embora e o Chicão falou algo comigo que a mensagem de Deus tinha falado ao coração dele. Aí eu virei para ele e disse o seguinte: eu queria ter pregado essa mensagem lá na PIB. Mas algo que talvez alguns chamem de voz da consciência, outros chamem de sexto sentido, eu prefiro acreditar que seja a ação do Espírito. Hoje talvez eu entenda porque eu senti tanta vontade de lembrar da nossa igreja quando eu preparava essa mensagem. Porque hoje eu acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre um tema tão importante, tão difícil da gente lidar no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Apesar de hoje ser véspera de Natal, como a Cristiane falou aqui, eu não vou pregar sobre o nascimento de Jesus. Eu não quero trazer uma mensagem de Natal. Apesar de eu achar que a mensagem de hoje tem tudo a ver com o nascimento, ou melhor, com o renascimento. Tem a ver com a sua vida e tem a ver com a minha vida. A oportunidade que Deus nos dá de renascermos todos os dias. Eu quero falar com vocês hoje sobre amar a si. Amar a si. Algo tão delicado da gente falar à luz do Evangelho, porque a gente pode cair no egoísmo, no egocentrismo, que não é o que a palavra diz. Mas é um assunto também que é de suma importância para o exercício da nossa vida cristã. Mas antes disso eu queria orar. Vamos orar pedindo a Deus que Ele fale aos nossos corações, que Ele fale às nossas vidas, que Ele use o Espírito para nos iluminar, nos clarificar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos achegamos ao Teu trono de graça, porque diante da Tua palavra estamos, essa palavra viva, eficaz, que nos dá discernimento, que é capaz de separar, ó Deus, juntas e medulas, que traz a nós, ó Pai, conhecimento e iluminação para vivermos a vida. Obrigado pelo dom da salvação. Obrigado, ó Pai, pela vida de Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus na cruz, mas principalmente, ó Pai, pela ressurreição do Teu Filho amado, poder este que venceu a morte para nos trazer a vida, para que vivêssemos, ó Pai, em liberdade, para que vivêssemos a vida que o Senhor preparou para nós. Somos gratos ao Senhor por isso. Fale aos nossos corações nessa manhã, que nada, nada seja de mim, mas que seja do Teu Santo Coração, que eu seja apenas um instrumento, porque o Senhor tem falado a minha vida, e é isso que nós Te pedimos, e é isso que nós Te agradecemos, no nome e no poder de Cristo Jesus. Amém. Bom, mas como falar sobre amar a si à luz do Evangelho? Esse é um tema que é mais pregado nos nossos dia a dia. Quando nós olhamos a televisão, As propagandas, os programas, as novelas dizem que você tem que se amar, que você tem que se satisfazer, que você tem que ser feliz, que você tem que procurar a sua felicidade. Onde quer que nós olhemos, as mensagens são essas, que nós temos que ser felizes, que nós temos que correr atrás daquilo que nos satisfaz. Mas o mais interessante é que hoje nós vemos uma sociedade que cada vez mais os indivíduos não sabem o que é se amar. Mas por que, Braulio, você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu, grande parte da minha vida, vivi e ainda vivo momentos em que eu não me amo. Então, mais que uma mensagem, eu acho que hoje é um convite para o renascimento, para a reconciliação de nós conosco mesmo. Porque em muitos momentos da minha vida eu percebi que eu não estava sendo eu. Em muitos momentos da minha vida eu percebi que eu estava sendo aquilo que o meu pai queria que eu fosse. E eu trouxe marcas que me acompanharam durante toda a minha vida. E às vezes eu me pego sendo alguém que eu não sou, talvez impulsionado por esse mundo louco que a gente viva, talvez impulsionado pelo sentimento da culpa, talvez eu não esteja sendo a pessoa que eu sou para me tornar a pessoa que a minha esposa quer que eu seja, talvez eu estou deixando de ser eu para satisfazer o desejo dos meus pais. E nesse embaralhamento eu perdi muitas vezes na minha vida o sentido de quem eu sou. E quando há um mês atrás, há 40 dias atrás, eu disse para minha psicóloga assim, eu fui convidado para falar sobre amar a si. Aí ela virou para mim e disse assim, eu quero ver como você vai se sair. Ela riu e disse assim, eu quero ver como você vai se sair. Porque uma coisa que a terapia me ajudou é tentar me encontrar, não enquanto ser filho de Deus amado, mas enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Então hoje, nessa manhã, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, suas Bíblias, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, texto extremamente conhecido, Marcos capítulo 12, nos versos de 28 a 34. Se tem alguém que está do seu lado que não tem a Bíblia, compartilhe com ele a leitura. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Uma das coisas mais interessantes desse texto é que muitas vezes eu e você falhamos em responder perguntas nas nossas vidas. Porque se nós usássemos o exemplo de Jesus, tudo ficaria muito fácil, tudo seria muito simples. Porque todas as vezes que Jesus era interpelado, que ele era questionado sobre alguma coisa, ele não falava de si, mas ele falava da palavra do Pai. E isso foi com o diabo. Quando o diabo quis enganar Jesus, quando o diabo quis tentar Jesus, Jesus respondeu ao diabo com a palavra. E se você prestar atenção, o diabo distorcia os versículos bíblicos utilizados por Jesus. E Jesus fez a mesma coisa com esse doutor da lei. Quando o doutor da lei perguntou para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus citou para ele Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E depois Jesus citou para ele Levítico capítulo 19, versículo 18. Você não pode guardar rancor contra ninguém, não queira vingança, ama o seu próximo como a si mesmo. Mas o mais interessante é que o contexto desse texto tinha um monte de gente perseguindo Jesus. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei estavam tentando pegar Jesus. Se você ler aí no capítulo 11, você vai ver que Jesus entra no templo, que Jesus é questionado sobre algumas coisas. Aí antes os camaradas perguntam para ele assim, com que autoridade que você está fazendo isso? Aí Jesus responde para eles, se vocês me responderem essa pergunta aqui, eu falo para que autoridade? Com que autoridade eu estou fazendo isso? E o mais interessante é que Jesus, ele vem sedimentar uma questão muito importante nas nossas vidas. Ele vem dizer para mim e para você, que ele parte de um pressuposto de que nós viveríamos. O pressuposto que Jesus parte é que eu e você, nós nos amamos. O ponto de partida de Jesus, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus parte do pressuposto que eu me amo para que eu consiga amar o meu próximo. Mas nós temos visto na sociedade, e talvez alguém aqui nessa manhã esteja como eu estive na minha vida, e de vez em quando eu estou, sem saber o que é amar a mim, e por isso eu me torno incapacitado de exercer plenamente o meu amor pelo próximo e consequentemente o meu amor pelo Pai. Porque Jesus partiu do pressuposto que eu e você deveríamos nos amar, mas antes disso Jesus partiu do pressuposto de que eu e você conheceríamos a nós mesmo, de sabermos quem somos, quem você é, quem você é, quem você é, Heloísa?
Eu sou uma filha de Deus, em primeiro lugar, e uma pessoa que tenta melhorar a cada dia, ser mais parecida com Jesus.
Você é o que você é ou você acha que você é o que os outros pensam que você é?
Eu sou o que eu sou, mas às vezes o que os outros pensam que a gente é atrapalha um pouquinho.
Mas se os outros pensam que você é, não é porque você é então? E o que você acha que você não é?
Só pergunta.
Tá vendo, gente? A vida é assim. A vida é assim. Por que eu quis perguntar isso para a Heloísa? Porque a Heloísa já é uma pessoa mais experiente, com certa maturidade cristã, grande maturidade, e muitas vezes nós somos impelidos pelo mundo a não sabermos quem somos de fato. Porque se alguém me pergunta quem eu sou, eu falo, eu sou eu. Você é o que você é ou você é o que os outros acham que você é? Aí você responde assim, eu sou o que eu sou. Aí se eu viro para você, mas se os outros acham que você é, não é porque você é, então? Aí a gente começa a ficar meio na dúvida, não é? Quem você é? Quem você é? Porque para você se amar, você tem que saber que você é alguém. Porque a sociedade pós-moderna, essa que nós vivemos, é a sociedade que mais cultua o eu. É a sociedade onde os corpos são os mais bonitos da história da humanidade, onde os cabelos são os mais bonitos da humanidade, onde as fotos são as mais felizes da humanidade, mas também é a sociedade onde a depressão atingiu os maiores níveis na história da humanidade. É um contrassenso o mundo em que nós vivemos. Essa sociedade diz que você tem que ser feliz a qualquer preço, a qualquer custo. E as pessoas estão cada vez mais doentes, mais entristecidas, mais enclausuradas. Dados de 2015, 5,8% da população do Brasil tem depressão. 11,5 milhões de pessoas. Dados de 2015. É o quinto país do mundo em número de depressão. Mas o Brasil, por ser Brasil, ele tem que bater o recorde em alguma coisa. É um país número um em transtorno de ansiedade. 9,3% da população do Brasil tem transtorno de ansiedade. 18,6 milhões de pessoas. Algo não tem fechado nessa conta. Em 2016, nós tínhamos 21 milhões de adolescentes no Brasil. 21 milhões de adolescentes no Brasil. Desses, 10% tem depressão. Sabe por que que Deus falou muito comigo nessa mensagem? Porque essa mensagem, esse tema, estava dentro da minha casa. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos que estava se cortando. Uma criança com 11 anos de idade se cortando, entristecida pela vida. A vida para uma menina de 11 anos é um fardo. Uma pessoa de 11 anos sabe o que é a vida, gente? Eu ouvi outro dia um pai, uma história que um pai disse que estava deixando a filha dele ter momentos de intimidade, a privacidade de uma menina de 12 anos. E ele foi saber, depois de 2 anos, que a menina tinha rabiscado uma baleia azul no seu braço. Como que uma criança de 12 anos tem privacidade? E isso tem acontecido dentro das nossas igrejas. Isso tem acontecido dentro das nossas casas. Alguém, um filho das trevas, inventa um jogo chamado Baleia Azul, onde as pessoas são incitadas a tirarem as suas vidas. E nós muitas vezes temos perdido o sentido de saber quem somos. Desses 21 milhões de adolescentes, 20% das crianças que nascem no Brasil hoje são filhos desses adolescentes. E se 10% desses adolescentes têm depressão, isso significa que uma geração doente está gerando outra geração mais doente ainda. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos chegar, se não for através dessa palavra, se não for através de Jesus de Nazaré? Mas o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo comigo e com você? O que nós temos ouvido? Ou melhor, o que nós temos visto? Porque quando a gente vê e presta atenção, a gente percebe que a geração agora não ouve mais nada. Nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. Vemos. Essa semana eu conversei com a minha irmã e disse para ela: cuidado, porque a sua filha não escuta quase nada do que você fala para ela. A sua filha vê 100% do que você faz. O que nós temos visto? O que nós temos prestado atenção? O que tem roubado o nosso amor? Quero fazer uma dinâmica com vocês. Quem já conhece, algumas pessoas aqui já conhecem. Por favor, não estrague a minha brincadeira. Por favor, o Leandro já está rindo. Pastor, o Leandro quer estragar minha brincadeira aí, pastor Isaac. Eu quero que vocês olhem para mim, mas tem que olhar para mim, por favor. Vou falar sem microfone. Eu quero que vocês olhem para mim.
Solta o que você tem na mão aí, solta aí o que você tem na mão. Solta o que você tem na mão. Olha para mim, esfrega a mão na outra aí. Olha para mim, esfrega a mão. Esfrega, Zé, está com preguiça? Acorda. Esfrega a mão, Fernando, tá com muita preguiça. Olha pra mim aqui. A sua mão tá esquentando? Tá esquentando? Tá quente? Olha pra mim, coloca a sua mão na bochecha agora. Aí, ó. Pode tirar.
Vocês não perceberam, o pastor Isaac foi, errou também, tá? Eu pedi para que vocês esquentassem as mãos e colocassem na... Vocês colocaram as mãos aonde? Aonde? Porque nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. Eu falei para vocês colocarem as mãos na bochecha. E 80% colocou as mãos no pescoço. Não é à toa, gente. Não é à toa que as pessoas que ganham mais dinheiro hoje no Brasil são os youtubers. Sabe quem são os youtubers? Esses camaradas têm um canal no YouTube que fica fazendo palhaçada. Bobice. São esses camaradas aí que estão milionários. O jovem, o adolescente, ele está rindo. Você segue quantos no YouTube? Quantos? Porque as pessoas querem ver as coisas. E eu ouvi de uma adolescente essa semana que ela estava de luto, porque o ídolo dela tinha morrido. Eu estou de luto, meu ídolo morreu. Aí quando perguntada a ela quem era o ídolo dela, ela falou assim, um coreano. Mas morreu de quê? Suicidou. Suicidou. Os ídolos da geração estão morrendo de overdose. Estão morrendo de suicídio. Porque eles ainda não se encontraram enquanto pessoas. Porque nós não nascemos como pessoas. Nós nascemos como indivíduos. E nós nos tornamos pessoas ao longo da caminhada da nossa vida. Em primeiro lugar, nós nos tornamos pessoas quando nós encontramos o Cristo Jesus de Nazaré. E depois, com as construções e descobertas que fazemos de nós mesmos. E isso nos torna pessoas. Mas a nossa sociedade e as nossas vidas estão sem sentido, porque nós não sabemos quem somos, nós não possuímos identidade, e por isso nós não sabemos estabelecer limites na nossa vida. Porque quando nós sabemos quem somos, nós sabemos delimitar os nossos espaços. Nós sabemos dizer para as pessoas aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós podemos fazer, mas também nós sabemos dizer para as pessoas aquilo que nós não somos, e aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer. E descobrir-se enquanto pessoas é uma tarefa dificílima na vida, é aprendizado constante. A palavra pessoa vem da palavra grega persona. A palavra grega persona quer dizer a máscara que os artistas usavam no teatro grego. Então, se o camarada estava lá na peça do teatro e estava com uma máscara feliz, isso significava que ele estava feliz. Mas se ele estava com uma máscara triste, isso representava que ele estava entristecido diante da vida. Esse é o conceito da palavra grega. Só que a filosofia cristã veio e mudou o conceito de pessoa. A filosofia cristã veio e disse o seguinte: pessoa é quem dispõe de si, quem dispõe de si e quem se dispõe para o outro. Dispor de si e quem se dispõe para o outro. Esse é o conceito de pessoa elaborado pela filosofia cristã. Mas quem não se conhece não tem capacidade de dispor de si. Quem não se conhece é levado como folha seca pelo vento. Quem não se conhece hoje acha que a sua família é a mais triste, porque as famílias que estão expostas no Instagram e no Facebook parecem muito melhores do que a sua. Quem não se conhece se acha a pessoa com menos recursos financeiros no mundo, porque está todo mundo feliz e viajando no Facebook e no Instagram. E eu estou aqui em Bom Jesus, nesse calor de 50 graus Celsius, mais ou menos. E aí a gente vai se deprimindo, a gente vai se entristecendo, a gente vai... O mundo diz que para você ser feliz você tem que ter uma casa na praia, e se você não tem, você se entristece. O mundo diz que para você ser feliz, você tem que fazer sei lá o quê. Se você não consegue, você se deprime. E por isso nós estamos perdendo o significado e o valor daquilo que somos. Mas o mais interessante é que esse processo de descoberta, ele é como se você recebesse uma herança. Como se você tivesse um parente distante que morreu e deixou para você uma carta, um testamento com a escritura de uma propriedade. Ele deixou essa propriedade para você, você tem a escritura, ela é sua. Mas você conhece essa propriedade? Não. Você não conhece essa propriedade. Essa propriedade é sua, você tem a escritura, mas você ainda não a conhece. É mais ou menos assim com a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, nós temos a propriedade, mas muitas vezes nós não conhecemos essa propriedade para sabermos a fundo onde nós estamos chegando. O mais interessante é que muitas vezes nós nos colocamos ao lado de pessoas que têm uma capacidade de influenciar negativamente as nossas vidas, e essas pessoas acabam nos levando para o buraco. Me lembro muito quando o pastor Isaac me disse há muitos anos que existem amigos, o que, pastor? Parteiros e amigos coveiros. E ele não sabe o poder que essa palavra teve na minha vida, foi libertadora. Porque eu consegui enxergar algumas pessoas que eram coveiros na minha vida. Mas em contrapartida me ajudou a encontrar pessoas que são capazes de me fazer renascer todos os dias em Cristo Jesus. Mas nós ficamos ao lado de pessoas que empoeiram as nossas almas. E aqui fazendo uma analogia àquilo que Jesus falou, ele disse para os discípulos irem pregar, que os discípulos quando fossem pregar, que eles entrassem, se eles não fossem recebidos, que eles batessem as poeiras dos pés e fossem embora. Fazendo uma analogia, é necessário que nós também batamos a poeira da nossa alma e deixemos as poeiras que nos fazem mal, que deixemos aquilo que tem a capacidade de nos fazer ficar doentes, porque poeira adoece, que nós saibamos encontrar os limites das nossas vidas. O que nós temos visto hoje, e muitas vezes eu já me senti como um terreno baldio, quando alguém olha para você e ali identifica, aqui é um terreno baldio, aqui eu posso depositar meu lixo. Muitas pessoas olham para a gente e depositam lixo em nós. Depositam lixo em nós porque nós não estamos conseguindo estabelecer as cercas que separam a propriedade e dizem assim, proibido jogar lixo. Nós temos visto na sociedade de hoje pessoas, jovens principalmente, que têm se dedicado a uma vida promíscua. Ficam com um, com outro, a televisão incentiva, viraram terrenos baldios. Terrenos baldios, onde as pessoas passam e jogam lixo, onde as pessoas não reconhecem o seu valor. Não só na área sexual, mas na sua área como pessoa. Talvez você tenha alguém na sua vida que tem depositado lixo em você porque você se tornou um terreno baldio. É preciso reconciliação consigo mesmo. É preciso ter um reconhecimento da sua vida enquanto ser, enquanto filho de Deus. Quer ver uma pergunta, uma resposta que define um terreno baldio? Você está namorando? Mais ou menos. Mais ou menos virou terreno baldio. Mas o que pode nos livrar disso? É o processo da reconciliação. E isso inclusive para os nossos defeitos físicos. Porque nós vemos pessoas que são absolutamente entristecidas porque não estão reconciliadas consigo mesmo por questões afetas à imagem, por exemplo. Tem pessoas que não estão satisfeitas com o bumbum que tem, com a boca que tem, com o nariz que tem. E quando a pessoa olha no espelho, ela só enxerga a boca que ela não gosta. E ela esquece de todo o resto. Quando a pessoa olha no espelho, ela enxerga aquele nariz, né, Toninho? Aquele nariz bonito igual você tem. Ela enxerga o nariz que ela tem, é feio mesmo, é feio. Mas não, e o resto? E o resto? E o resto? Mas o processo de reconciliação consigo, ele é tremendo. Porque quando a gente encontra uma pessoa reconciliada consigo mesmo, é um fator muito interessante. Porque a gente olha para ela e fala assim, nossa, ela é feia, mas ela é bonita, né? Quem aqui já passou por isso? Você olha para alguém feio e diz assim, ela é feia, mas ela é bonita. É porque ela está reconciliada consigo mesmo. Ela está bem consigo mesmo. A alma dela externa a reconciliação e a felicidade que ela tem. Em contrapartida, a gente olha para uma pessoa tão bonita e diz assim, nó, sem sal, né? Bonito, mas sem sal, né? Talvez esteja precisando do processo de reconciliação, um processo de renascimento para a vida. E principalmente com aquilo que nós ouvimos durante a caminhada da nossa história. Porque se alguém diz para mim hoje, Braulio, você é burro, eu vou bater a poeira dos pés e vou continuar caminhando. Mas talvez crianças e adolescentes não tenham essa capacidade. Talvez nós estamos levando alguém a um processo de não reconhecimento da sua personalidade através de palavras. Talvez aqueles que são mais auditivos, eles necessitam de ouvir coisas e estão ouvindo coisas depreciativas a respeito de si. E pelo fato de não estarem reconciliados consigo, estão se deprimindo cada vez mais. Talvez tudo que você queria ouvir de uma pessoa era um elogio. Tudo que você queria ouvir de alguém era algo que te levantasse. E você ouviu o contrário, aquilo te derrubou, aquilo te colocou na lona. Mas o que é amar a si? O que é saber se amar? Antes de tudo, nós temos que dizer o que não é amar a si. Não amar a si, amar a si não é ser egoísta e pensar só em si. Amar a si não é ser egoísta, porque quem se dispõe enquanto pessoa sabe que é limitado. Então ele é incapaz de pensar que ele é um ser suficiente. Porque quem consegue se identificar quanto pessoa, encontra os seus limites, e por isso ele reconhece que ele não pode viver sozinho. Amar a si não é ser egoísta, não é olhar somente para o seu umbigo, porque isso é impossível à luz do Evangelho. Amar a si não é pensar de modo algum que você é melhor do que alguém. Porque quem ama a si, sabe que tem muitas pessoas que são muito melhores do que você em muitas outras áreas. Amar a si não é ser egoísta e muito menos se achar melhor do que alguém. Amar a si é não permitir que a sua subjetividade seja roubada. Amar a si é permitir, é não permitir que a sua subjetividade seja roubada. O que tem roubado a sua subjetividade? O seu eu. Eu descobri que na minha vida o que mais roubou a minha subjetividade foi eu tentar a todo custo agradar aos meus pais. Isso roubou grande parte da minha subjetividade, eu tentar agradar aos meus pais. Mas o que tem roubado a sua subjetividade? Um vício? Que tem roubado o seu eu? Estabelecido uma relação de medo com você? Porque é mais ou menos assim que acontece num sequestro. Quando o camarada vai e sequestra alguém, o sequestrador vai na vítima e começa a estabelecer com ela uma relação de medo. Ele impõe medo sobre ela. Eu vou te matar, você vai morrer, você vai morrer. E daí a pouco essa pessoa, para não perder a vida, ela começa a se entregar para o sequestrador, a fim de preservar a sua natureza. E é por isso que de vez em quando você lê casos de vítimas de sequestro que se apaixonaram pelo sequestrador, porque o medo as fez refém. Talvez você esteja com medo de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou talvez você tenha medo de algo que já aconteceu na sua vida e que você está amarrado até hoje nisso. Algo que mais rouba a subjetividade dos crentes é o pecado. Muitas pessoas que cometeram um pecado e já foram perdoadas por Cristo Jesus, hoje estão ainda presas a esse sentimento de culpa. Pessoas que estão deprimidas porque erraram lá atrás, estão agarradas a isso. Pessoas estão deprimidas, perderam a subjetividade por conta de uma perda grande, que talvez eu e você não sabemos mensurar. Mas hoje talvez seja um dia de dar um passo em direção à libertação. Hoje talvez seja um dia de darmos um passo na direção do conhecimento do eu, de saber o valor que você tem para Deus, de saber o valor que você tem para aquele que te criou, porque amar a si agora é saber quem você é. E você é a mais perfeita criação feita por Deus. Você é a coroa de toda a criação de Deus. Muitas vezes você acha que você não tem valor, muitas vezes eu acho que não tenho valor, mas nós temos que pensar e lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos por aquele que nunca errou um plano e que nunca errou um projeto. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador, do Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Quem é você? Você é um ser criado por Deus. Quem é você? Você é um ser que fez com que esse Deus fosse tão apaixonado por você, que Ele decidiu abrir mão da sua glória e vir aqui se encarnar para morrer numa cruz, para te salvar e para me salvar. Você é esse ser, a sua identidade parte daí, a sua identidade parte de você saber que você foi comprado com o preço de sangue, de você ser resgatado das trevas, você ter sido resgatado do império das trevas para a maravilhosa luz. Mas saber quem é você é inclusive saber que você não é um consumidor daquilo que Deus te dá. Quem sabe quem é, não é apenas um consumidor das bênçãos. Ser consumidor da bênção sou eu pegar esse copo d'água que estou com sede, e se eu estou num local que não tem água, e eu recebo água que eu tanto queria, eu sou consumidor se eu tomar esse copo todo. Mas eu me torno realmente abençoado quando eu pego essa metade e dou para alguém que está com sede do meu lado. Porque com certeza tem alguém com sede do nosso lado. Porque quem sabe quem é, sabe que necessita cumprir uma missão. Quem sabe quem é, sabe que em vários momentos ou em quase todos da sua vida tem que estar disposto a servir. Porque o Deus que se fez homem veio a este mundo para servir. Porque Ele sabia quem Ele era. Nada fez com que Ele perdesse a identidade dEle enquanto Cristo. Nem mesmo as mais variadas tentações, nem mesmo a oferta de ter um todo mundo aos seus pés, nem mesmo o sentimento da raiva, porque Ele sabia quem o iria trair. Mas Ele, sendo servo, se colocou de joelhos e lavou os pés de Judas. Quem se conhece e quem se ama está disposto a renunciar em favor do outro, porque ele sabe quem é, ele sabe que ele não é aquilo que os outros pensam, mas ele é aquilo que Deus pensa. Talvez hoje você esteja triste na sua vida, talvez hoje você esteja pensando que em muitos momentos você está deprimido. Talvez hoje seja uma oportunidade de você renascer para um momento diferente na sua vida, um momento de se reconhecer como pessoa, deixar de ser indivíduo. Talvez hoje seja o momento de você olhar para Cristo e nessa data de dezembro, que se convencionou ser o nascimento de Jesus, que você olhe para Jesus como a sua única esperança de renascimento, sabendo que você por você mesmo não é capaz de nada. Porque uma coisa que a nossa sociedade fez foi empurrar Deus para longe, achar que nós resolveríamos a nossa questão sem o transcendente, sem Deus, e a gente chegou à conclusão que esse pedaço de carne não vale nada, esse pedaço de carne vai morrer. Mas quem é você? Talvez você esteja dizendo para mim hoje aqui: Braulio, eu não estou passando por nada disso, eu não estou triste, eu não estou deprimido, eu sei quem eu sou. Mas talvez você conheça alguém que esteja assim. Talvez você conheça alguém que está precisando de uma palavra de resgate, de libertação. E talvez hoje Deus te convida a você que já se reconheceu enquanto pessoa, a você que ama a si, a cumprir o propósito da sua vida, que é ser um canal de bênção na vida dessa pessoa que você conhece. Sabe por que um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, que eu já tive muitas vezes na minha vida, é que se eu fosse sequestrado. Se eu fosse sequestrado, o meu maior medo não era se eu fosse ser sequestrado ou morto. O maior medo que eu já senti na minha vida é que eu não conseguia enxergar se existia alguém para pagar o resgate por mim. Muitas vezes eu acreditar que não ia ter ninguém para pagar 10 reais que fosse pela minha libertação. Mas eu quero dizer para você que na construção da minha vida enquanto pessoa, eu descobri, e aqui eu uso a frase do Ariano Suassuna, que os meus heróis, o meu herói não morreu de overdose. O meu herói morreu na cruz. E ele me resgatou com preço de sangue. Não foi 10 reais, não foi 1 milhão, não foi nada, foi o sangue que me resgatou. E esse sangue foi o sangue que resgatou a sua vida, que é capaz de te resgatar. Esse sangue é o sangue que resgata quem você conhece. Talvez hoje seja uma oportunidade de recomeço, de renascimento nas nossas vidas. Que a gente se fortaleça em Cristo Jesus. E que no ano de 2018, que é apenas uma virada de calendário civil, a vida continua do mesmo jeito, mas que nós tenhamos o propósito de ser diferentes, que nós tenhamos o propósito de sair dos nossos lugares para cumprir o propósito de saber quem ama a si, exerce a missão. Por isso eu queria te convidar, você, se essa palavra falou com você hoje nessa manhã, se essa palavra falou com você, você está triste, se hoje você estava precisando de libertação, talvez hoje seja o primeiro passo. Levanta do seu lugar, vem aqui na frente. Se você sente isso, levanta do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você, eu quero orar por mim e por você. Mas talvez hoje você não esteja assim. Talvez hoje você esteja bem, reconciliado. Mas talvez você conheça alguém que está precisando de você. Talvez você conheça alguém que simbolicamente você precisa trazer no altar, colocar a vida dela aqui e se disponibilizar enquanto servo para ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Eu queria que você saísse do seu lugar. Tem uma música que eu gosto muito, eu não sei cantar não, não presta atenção na minha afinação não, porque eu não canto nada, mas tem uma música que fala assim, ó, O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder aquilo que Jesus
existe em você. O que você fez ou deixou de fazer.
Ore pela nossa igreja. Ore por você. Ore pela vida da sua comunidade. Ore pelas pessoas que você ama. Pessoas que precisam de libertação. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser cair.
Eu não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo
é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você.
O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início. Deus escolheu você.
Sua raridade não está naquilo que você possui
ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar,
se o mundo me fizer.
Nós adoramos a um Deus que nunca desiste de nós. Um Deus que, se o mundo não reconhece o seu valor, é um Deus que entregou a vida dele por você e por mim. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que quer que os outros encontrem ele e através de você. Sinta-se à vontade. Coloque-se de joelho, de pé, sentado. Mas vamos orar, vamos exaltar o nome desse Deus glorioso, grandioso. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama incondicionalmente, Pai. O Senhor é um Deus que rompe todas as barreiras e rompeu inclusive a barreira da morte para nos trazer a vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos olha como pedras preciosas. O Senhor nos olha como alguém mais importante nesse mundo. Um Deus que se doa. Um Deus que tem paixão e amor por nós. Obrigado, Deus, obrigado. Pai, eu quero te pedir nesta manhã, ó Deus, que o teu Santo Espírito age em nossos corações, ó Pai. Que o teu Espírito traga de volta aquilo que foi perdido. Se nós perdemos, ó Pai, o amor por nós, que o Senhor faça com que nós enxerguemos, pela abertura dos olhos que o teu Santo Espírito nos dá, que nós fomos comprados por preço de sangue, Deus. Pai, use as nossas vidas para resgatar outras tantas que estão precisando ter um encontro transformador com o Senhor. Vidas que precisam, ó Pai, ser resgatadas do pecado, da morte, para encontrarem a vida, porque a vida só existe no Senhor, Deus. Obrigado, obrigado por Cristo, ó Pai, obrigado. Porque o Senhor se esvaziou da sua glória e veio a esse mundo, Deus. Se fez homem, ó Pai, para sentir as nossas dores, mas para vencer a morte e dizer que o Senhor tem algo maravilhoso para nós. algo que será indescritível, que é inimaginável, que é impensável, que é aquilo, ó Pai, que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Seja com a vida dessa igreja, Pai, por favor, seja com a vida dessa igreja. Fortaleça o pastor Isaac, ó Deus, fortaleça o Leandro, ó Pai, o pastor Leandro, na jornada dos seus ministérios, ó Deus, fortaleça a liderança dessa igreja, ó Fernando, ó Deus, os outros líderes, ó Pai, visite-os, ó Pai, mas visite-os também através das nossas vidas, ó Deus, que nós sejamos irmãos em Cristo, que nós sejamos sustentáculos uns para os outros, Deus, que nós possamos caminhar no propósito do Senhor. Pai, obrigado, eu quero agradecer ao Senhor, obrigado. Obrigado pela libertação, pela palavra transformadora. Obrigado por aquilo que o Senhor faz, que o Senhor fez e que o Senhor ainda há de fazer. Nós oramos ao Senhor no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigado, meninos. Peguei os meninos de surpresa aí, pedi uma música para eles aí que eles não ensaiaram. Mas obrigado. Deus nos abençoe. Nós tenhamos, o senhor quer falar? Tenhamos um domingo de paz, de alegria, e que o Cristo de Nazaré esteja nas nossas casas, nas nossas casas.